hoje, então, sobre a mente. Esse é um assunto bastante explorado, sobretudo de um ponto de vista um pouco, digamos assim, fantasioso ou utilitário. Nós temos que ter um certo cuidado com isso. Porque não resta dúvida que a mente humana tem poderes insuspeitados e que a gente poderia desenvolvê-los demais. Mas, como filósofa que sou, eu não gosto muito quando se faz um tipo de abordagem da mente desenvolvendo poderes para você ter mais concentração, para possuir mais bens materiais, para comprar um carro mais novo, ou para arrumar uma vaga no shopping. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Até isso já houve. Eu acho que utilizar potenciais humanos, desenvolver potenciais humanos para tornar o homem mais egoísta do que ele já é, é melhor deixar como está. Se você desenvolve mais a mente para cada vez mais pensar em si próprio, do ponto de vista da tradição oriental, eles falam do karma, né? Que é quando o homem se desvia da lei, o karma de egoísmo é pior. Para ser egoísta, é melhor fazê-lo com menos ferramentas. Porque um egoísta bem equipado, é difícil de você reverter esse karma depois. Então nós não precisamos de mais ferramentas para pensarmos em nós mesmos. Não precisamos de mais ferramentas para arrumar vaga no shopping ou para comprar o carro do ano. Já temos demais. É uma coisa que é fundamental que vocês entendam, do ponto de vista da filosofia. Muitas vezes as pessoas fazem uma certa confusão, porque filosofia clássica, da maneira como a gente faz, é a arte de viver. Sócrates já dizia, isso é o útil conhecimento que nos torna melhores. É sim uma filosofia aplicada, prática, mas não é autoajuda, no sentido vulgar da expressão. Porque nós consideramos, e isso não somos só nós, desde os primeiros autores de filosofia que entraram para a história da humanidade no mundo grego, já consideravam que a condição humana se fundamenta em fraternidade. E se você quer crescer como ser humano, menos autoajuda e mais ajudar o outro, mais altruísmo. Pensa um pouco menos em si próprio, que com certeza é uma receita que funciona para quase tudo. Vocês devem ter tido aquela avó que tivesse lá, qual fosse a doença que você tivesse, era gemada e canja de galinha. Tinha mil e uma utilidades. Então, seja qual for o seu problema, pensar menos em si próprio e mais na humanidade sempre ajuda, pode ter certeza. Filosofia não é autoajuda, é muito mais pensar no outro, muito mais sentir-se responsável pela humanidade, que em geral é um antídoto eficaz para a causa de todos os problemas humanos. Isso não sou eu que falo, a filosofia tibetana fala isso claramente. Por trás de qualquer problema que você tenha, existe o egoísmo. Eu desafio vocês que encontrem um problema social, humano, histórico, do passado, do presente, provavelmente até do futuro, onde por trás não esteja escondido o egoísmo. Se você ataca de frente o egoísmo, provavelmente, como diz a tradição bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Então não vamos abordar a mente no sentido de ter superpoderes para poder atender mais ainda aos nossos interesses pessoais. Mas muito pelo contrário, entender, do ponto de vista da filosofia tradicional, o que é que se entendia como a finalidade da mente humana? O que define o homem? O que define propriamente a mente humana? E quando é que nós maximizamos a sua potencialidade? Quando somos humanos, quando encarnamos o nosso papel no mundo, todos os potenciais humanos surgem quando nos humanizamos. Porque em relação a grandes objetivos, é importante que percebam que todo o potencial humano se maximiza quando você se dispõe a ser humano. Então, se você quer ocupar o seu lugar no universo, quer se comportar como um ser humano, você vai ter o melhor do amor, o melhor da imaginação, o melhor da vontade, o melhor da mente, o melhor das emoções, porque nesse momento o que nos corresponde é ser humano. E quando fazemos isso, puxamos para cima, verticalizamos todo o nosso potencial. Porque para objetivos egoístas, por muito requintada que seja a mente humana, ela fica subutilizada. Porque para isso, como dizia Kant, os instintos bastam. Para o egoísmo, para a sobrevivência, os instintos bastam. A mente só atrapalha. A mente começa a ter sentido quando você se dispõe a ser algo mais do que um animal que se preocupa em sobreviver confortavelmente. Lembre que sempre comento isso com vocês, que se você pega um animalzinho mais simples que você possa conceber, sei lá, vamos pegar um serzinho unicelular, ele está pensando em sobreviver e procriar. E o ser humano do outro lado, em termos de complexidade orgânica fora do comum, né? Em geral ele está pensando em quê? Em sobreviver e procriar. Apenas de forma mais confortável, mais tecnológica, com mais prazer. Ou seja, o que seria isso? Seria uma ameba high-tech, né? Uma ameba VIP. Isso não é o humano. Isso é um ser que tem latente o potencial humano. Percebam, não sei se vocês assistiram, eu não assisti, portanto não os condeno se não tiverem assistido, porque eu não gosto desse tipo de filme. Mas esse Parques do Dinossauro, que eles já fizeram não sei quanto, saiu recentemente mais um, tem muito filme de terror que eles usam esse elemento, que é pegar um animal muito violento, muito agressivo, e imaginar se você colocasse a mente dentro dele, o estrago que faria. Vocês já viram que isso já foi muito trabalhado em temas de filmes? É como se fosse um leão selvagem correndo atrás de uma vítima. A vítima sobe na árvore, aí você coloca a mente no leão. Ele constrói uma escada, sobe a árvore. Acabou. É uma mente que vai fazer com que o instinto dele fique mais eficaz ainda. Mas ele vai continuar guiado pelo instinto. Isso é o homem quando usa a mente única e exclusivamente em função do seu egoísmo, dos seus interesses instintivos. Isso não é propriamente um ser humano. É um ser humano em potencial. É mais aquilo que cientificamente se chama de um animal racional. É isso mesmo. Um animal com finalidade de animal, com objetivos de animal, mas tendo como meio a razão. Então, sobretudo no caso da mente, que é onde mais temos danos, porque isso nos faz o maior predador da Terra, há que ter cuidado. Nós estamos falando de usar a mente bem para qualquer finalidade. Filosoficamente, falamos de usar a mente bem quando queremos encontrar o bem, quando somos guiados pela boa vontade, quando queremos ser humanos. Existe uma coisa complicada, você passar para uma pessoa uma técnica sem deixar bem claro o que ela pretende fazer com isso. Porque cá entre nós, uma pessoa que é mau caráter e tem más intenções, é melhor que ela não tenha técnicas. É muito melhor, por exemplo, o crime desorganizado do que o organizado. A organização é boa, mas quando você a coloca no crime, é terrível, porque aumenta a eficácia do quê? Do crime. Vejam os grandes psicopatas que tivemos na história, como eles tinham qualidades. Se não tivessem, não teriam sido grandes. A capacidade de planejamento de organização de Hitler era uma potência, senão ele não teria sido um Hitler, teria sido um bandido de beira de esquina, que teria sido um grande lucro para a humanidade. Então, qualidades humanas como meios são perigosas. Ainda dá para colocar uma aqui, mas vai atrapalhar a entrada das pessoas, né? Se vocês prometerem que virão a todas as palestras assim em massa, alugaremos uma sala maior. Se vocês prometerem, eu garanto. E a Melissa também. Então, vamos lá. Isso a gente vai tratar. Entendam isso, porque se você pega uma escola como a platônica, a academia, o cidadão não entrava lá se ele não tivesse uma garantia, se Platão não tivesse uma garantia de que se tratava de uma pessoa com uma boa estrutura moral, um bom caráter. Ele não pedia conhecimentos intelectuais, ele pedia base moral. Conhecimentos intelectuais dava a ele. Agora, a base moral, se o cidadão não tivesse, era difícil adquirir. Hoje, para dar o conhecimento para uma pessoa, você pede o quê? Conhecimentos intelectuais, um vestibular, né? Ou se já viram vestibular sondando a moral de alguém. Não existe isso. Então você pode pegar uma pessoa cuja moral seja muito duvidosa e potencializá-la através do conhecimento. E vai potencializar o que ela é. O conhecimento se torna meio para fins muito duvidosos. E daí temos muitos dos estragos que temos no mundo atual. Então, em resumo, vamos conhecer um pouco mais a mente para utilizá-la como seres humanos. A filosofia se propõe a isso. Bom, então o que seria o potencial da mente como ferramenta humana? Eu tenho aqui um passador de slide que não posso me esquecer dele. Vocês sabem que, do ponto de vista científico, nós somos isso aí, Homo sapiens sapiens, que se caracteriza exatamente pelo fato de termos o uso da mente. Se a gente for pegar etimologia, eu adoro pegar etimologia, porque é tão surpreendente, gente. Por trás das palavras você descobre intenções de quem as criou, que não tem mais nada a ver com o que a gente pensa delas hoje. Eu fico muito impressionada de ver determinados significados de palavras. Por exemplo, esses dias eu falava para vocês aqui, quando falamos sobre vontade, sobre poder, que poder vem de potes S, posse do ser. Poder é poder ser, é poder fazer, é poder realizar. Não é se impor autoritariamente sobre ninguém, é poder sobre si próprio. E isso está dentro da palavra. Isso não é maravilhoso? A gente percebeu o que era a intenção dela quando nasceu e que se distorce e hoje já não significa mais nada daquilo. Então, quando a gente pega essa origem da palavra mente, que em latim é o mens, e antes, no indo-europeu, que é a raiz do latim, do grego, vem de men, que provavelmente é também a raiz da própria palavra homem. Mas de mentalização, de mencionar, de tudo que se refere a pensar, raciocinar, estabelecer formas mentais com lógica. E aí nós fomos, ao longo da nossa história de estudo do ser humano, antropologia física moderna, antropologia cultural, foi tentando definir o limite entre o humano e o animal. Isso é uma coisa que é polêmica até aos nossos dias, vocês sabem. Sempre houve essa dúvida, onde é que termina o animal, onde começa o humano? Tales de Mileto, que é considerado um dos mais antigos filósofos gregos, uma vez ele se envolveu numa polêmica dessas. E as pessoas sempre tendem a definir o ser humano por atributos muito superficiais. Isso nunca deu certo. Uma vez ele estava num grupo discutindo e o grupo chegou à seguinte conclusão, que o ser humano é um ser bípede cujo corpo não está coberto nem de penas nem de pelos. Ele achou aquilo ótimo, foi em casa, pegou uma galinha, depenou e jogou no meio grupo e disse, eis um ser humano. Daí para cá, essa questão nunca mais foi resolvida contento. Chegamos a esse ponto, o domínio da razão. Mas o que é realmente o domínio da razão que define um ser humano? A partir de onde? O que é propriamente a razão? Então isso ainda é uma questão em aberto. E aliás, quanto mais pesquisamos o potencial dos animais, mais complicado fica a questão. Então vamos imaginar um pouco mais o que seria isso, entender um pouco mais o que seria isso. Eu peguei emprestado um pouco a deixa do filme Divertidamente, né? Para explorar a palavra mente, logicamente. A palavra lógica, que vem de logoi, que é inteligência, é um dos elementos básicos da razão. Lógica é a arte daquele que pensa corretamente. Sabe o que é a lógica? Aquela que concatena formas mentais de maneira correta, que nem você concatena termos de uma equação matemática, isso, mais isso, mais isso, mais isso, e chega a uma boa solução. Chega a uma resposta para um problema. Às vezes um problema inusitado, que você está vivendo pela primeira vez. Por lógica, você pode chegar a uma saída daquilo. Lógica é a arte do pensar correto, que é uma grande e boa arte. Eu, particularmente, sou uma boa defensora de estudar lógica, porque eu acho fundamental você aprender a pensar sem distorções. Porque até isso, no nosso momento histórico, as pessoas, a maior de todas as preguiças que temos é a preguiça mental. As pessoas se acomodam a um pensamento muito tortuoso e isso nos faz muito facilmente manipuláveis. Então, lógica é capaz de concatenar premissas e conclusões até um fecho ou conclusão final, que é um silogismo correto, ainda que diante de um estímulo novo. Nunca vivi isso e resolvo. Isso já foi feito, por exemplo, com antropóides, orangotangos, chimpanzé, gorila, chimpanzé sobretudo, que tem uma diferença genética muito pequena do ser humano, né? Você coloca caixas espalhadas e o caixa de banana pendurado lá em cima. E ele nunca viveu aquela experiência. Ele consegue, sabia? Coloca uma caixa em cima da outra e alcança o caixa de banana. Passa um tempo ali rodando em volta daquele negócio, ele consegue resolver problemas desse grau de dificuldade. Você percebe que isso é uma equação lógica? Coloca um em cima do outro, um em cima do outro, se eu em cima, alcança o caixa de banana. Isso é lógica. Isso, mais isso, eu chego lá. Ou seja, a arte de concatenar corretamente o pensamento vai fazer com que cheguemos a conclusões diante de situações ainda que desconhecidas. Isso é bem interessante, que vocês vão perceber que o homem, no momento em que ele descobriu que ele acreditava nas coisas que pareciam ter lógica, ele descobriu simultaneamente uma maneira de fazer as coisas parecerem ter lógica sem ter. E começou a enganar os outros, que são os sofismas. Sofismas são as coisas mais antigas que tem, a filosofia grega, os sofistas. Havia todo um desenvolvimento de uma forma de pensar, onde nas entrelinhas você induzisse as pessoas ao erro. E nós hoje somos muito bons nisso, gente. Muito bons. Às vezes, quando você pega um discurso bem construído, com intenção de manipular, você com aquela folha de papel na sua frente, uma caneta na mão, você tem dificuldade de achar onde te enganaram, se é bem construído. Ou seja, quando você descobre como o homem pensa, você também descobre como fazê-lo não pensar, ou induzi-lo a pensar de forma errada. Nós somos cheios de imprecisões nos nossos conceitos. Cheios, cheios. Vocês já ouviram falar das 12 falácias clássicas? A gente toda hora usa isso. Se eu abrir uma exceção para você, vou ter que abrir para todo mundo, que é a falácia da bola de neve. Como assim? Eu abro uma exceção para você porque você merece uma exceção, o outro talvez não. Brasil, amo ou deixo. Como assim? Não tem uma solução intermediária? Não tem nada no meio do caminho? Nós cansamos de usar falácias. Manipulações da lógica. Então, a arte de pensar que caracteriza o Homo sapiens é pegar um monte de tijolinhos, que nem aquele joguinho que a gente jogava quando era pequeno do construtor, e concatená-los com uma certa ordem, de tal maneira que isso te permita chegar a uma conclusão esclarecedora. Agora, como falei para vocês, Muitos animais têm essa possibilidade. E, sobretudo, esses bichinhos. Hoje já existe uma discussão enorme sobre isso, porque tem sido feito pesquisas com outros tipos de animais, não necessariamente com os antropóides, e que tem dado muito boa resposta também. Obviamente os cães, obviamente golfinhos e outras espécies, às vezes, têm dado respostas surpreendentes. Mas esses aí são bastante conhecidos. São capazes, às vezes, de chegar a equações lógicas, desenvolver equações matemáticas de pequena dificuldade. Um macaco como esse, um chimpanzé, sobretudo, são muitos os experimentos. Essa macaquinha, não sei se vocês já ouviram falar dela, se chama Washoe. Conhecem a Washoe? Muito prazer. Ela morreu em 2009, com 40 e poucos anos. Ela é um prodígio. E esse cidadão, Roger Fultz, um psicólogo. Roger Fultz, ele teve uma ideia bastante original. Pegar essa bichinha recém-nascida e levar para casa. Levou para casa e criou como se fosse um bebê. Ele e a esposa. Diante dela, eles só se comunicavam pelo código de surdo-mudo norte-americano. A Washoe foi o espécime mais hábil que eu saiba, que foi escolhida, que foi encontrada até agora. Ela chegou a dominar perto de 150 sinais do ALS americano. 150 sinais do código de surdo-mudo. Ela pedia as coisas através de gestos. Quando ela teve um filhote, ela não gerou, ela adotou um filhote, ela ensinou alguns desses sinais ao seu filhote. Existe nos Estados Unidos, não sei se ainda tem, deve ter, um experimento Washoe, onde tentaram isso com vários outros espécimes. É difícil ter alguns tão hábeis quanto elas, os animais são diferenciados entre si. Porque tem cachorro, sabe disso. Dois cachorrinhos da mesma ninhada, um é mais esperto que o outro. Ela era muito esperta, mas de qualquer forma outros já desenvolveram também. Agora, se você for ver a comunicação entre ela e o Fultz, existem obras publicadas e na internet vocês encontram uns montes, se digitarem esse nome. Ela falava coisas do tipo, Washoe passeio, Washoe carinho, Washoe dormir, Washoe rua. Se você chegar para um ser humano e analisar a humanidade em geral, a comunicação que nós jogamos, por exemplo, na atmosfera no dia de hoje, no planeta fora, você acha que a maior parte da humanidade falou de quê? De se divertir, de comer, de dormir, de ir para a rua, de conforto, não é isso? Aí você vai dizer, não, mas é muito diferente. Por que é diferente? Ah, porque o Washoe dizia o Washoe comida. E fulano disse, eu gostaria de ir para um restaurante. Bom, esse é um macaco com uma sintaxe requintada, né? É um macaco embrulhado para presente. Mas vamos e venhamos, o conteúdo é exatamente o mesmo. Ou não? O conteúdo, logicamente, seria reduzido ao mesmo conjunto de símbolos matemáticos, inclusive. Que é a mesma coisa, apenas embalado para presente, mais bonitinho, mais VIP. Agora, vocês imaginam algum dia o Fultz chegando lá para tratar da Washoe e ela pensativa, com a mão no queixo, assim, Washoe pensadora. Ele chegasse para ele e perguntasse, o que foi, Washoe? Ah, Washoe, sentido de vida. Justiça. De onde venho, para onde vou? O que é a morte? Fraternidade universal. Eu tenho alma? Existe Deus? Puf, o Fultz morreria do coração, né? Eu não sei nem se ele mesmo andava perguntando essas coisas. Porque o Washoe não perguntaria. Não preciso convencer vocês disso, isso é óbvio, ela não perguntaria. Vocês percebem que existe um limiar metafísico que não pisa a consciência animal, só pisa a humana. E nem todas. Aí é que está o problema. E nem todas. Não é à toa que Mircea Eliade, que era um antropólogo muito famoso do século passado, ele dizia que para ele o homo não era tanto sapiens, era mais o homo religiosus. Era mais aquele capaz de supor no metafísico, pensar em termos éticos, estéticos, do que propriamente aquele que era capaz de fazer equações lógicas. Por isso, se vê nos animais. O Washoe era muito esperto. Então esse limiar do metafísico, para cá, é humano. Pelas vossas obras vos conhecerei. Quem é capaz de penetrar nesse campo é humano. Agora, vocês percebem que muitos seres humanos não penetram. Como é que a gente vai fazer um limiar? Então, o animal que faz operações matemáticas complexas, às vezes é capaz de fazer, talvez, um desenvolvimento lógico mais complexo do que alguns seres humanos. Onde é que vão botar essa fronteira? Então, quando o ser humano não penetra na condição humana, que reside mais nesse espaço metafísico, é como se ele tivesse a condição humana em potência, mas não realizada. Na prática, é consciência animal. A condição humana está lá, adormecida, não realizada. O Washoe não entra porque não pode. O ser humano não entra porque não quer. Porque todos eles têm essa necessidade. Essa possibilidade de se realizar na ética, na estética, na espiritualidade, na compreensão dos enigmas da vida, que constitui o verdadeiro uso da mente humana. Porque, como dizia Kant, simplesmente para sobreviver, lá embaixo, os instintos seriam suficientes. A mente mais atrapalha, porque multiplica o potencial dos instintos. O homem já não se satisfaz com qualquer coisa para sobreviver. Eu acho que tal. Bem entendido até aqui? Então, muito prazer. Essa é a Washo. Quem quiser conhecer, farto material na internet. Bom, a Índia, que é uma tradição preciosa, vocês vão dizer, por que ela está falando de Índia? A gente não está falando de filosofia. Filosofia não nasceu na Grécia? Isso também é uma suposição que, em geral, fazemos, que é um pouco engraçada. Se você considerar que filosofia, amor, é sabedoria, só os gregos amavam a sabedoria? Os egípcios amavam o quê, hein? Deixando o rastro histórico que deixaram? Fazendo o que fizeram, o que os egípcios amavam? Os hindus, o que eles amavam? A tradição zen, o taoísmo, o confucionismo, amavam o quê? Ou seja, é um pouco infantil da nossa parte achar que a filosofia nasceu com a Grécia. Esse nome, sim, diz que nasceu com Pitágoras. Agora, o amor à sabedoria nasceu com o homem, provavelmente. O ser humano nasceu com esse potencial e, em algum momento, um primeiro homem o externalizou. E começou a gerar nisso uma tradição de pessoas que buscam conhecer a si próprias e conhecer o potencial humano em plenitude. Isso sempre existiu enquanto existia uma civilização humana. E sempre existirá, felizmente. Felizmente. Então, na Índia, eles diziam que nós temos duas mentes. Que é como se você considerasse um espelho. Pode estar virado para baixo ou virado para cima. Quando a mente humana está virada para baixo, eles chamavam de kama-manas. Kama, na Índia, tem até um deus com esse nome, que significa desejos. É a mente que trabalha para os desejos. Ela trabalha simplesmente para fazer com que os desejos do teu corpo, que é mais descanso, geral preguiça, gula, luxúria, você alcance isso com mais facilidade. Os desejos das tuas energias, você alcance riquezas mais fácil. O desejo das tuas emoções, alcance o objeto das tuas paixões mais fácil. Ela trabalha para reforçar os teus desejos, para fazer com que eles sejam mais facilmente alcançáveis. Agora, essa mesma mente, não é outra, essa mente, quando você vira esse espelho para cima, ela começa a refletir princípios universais. Ela começa a refletir o plano das ideias de Platão. Aí ela começa a refletir necessidade de fraternidade, de justiça, de bondade, de amor, de integridade. Ela começa a refletir os princípios universais e vê um jeito de trazê-los ao mundo. Mas é o mesmo potencial mental. Então, se eu visse, por exemplo, você fazendo uma equação matemática, já viram em desenho animado? Quando a pessoa está pensando muito, sai uma fumacinha assim da cabeça. Se ela estivesse aí fazendo uma equação matemática e saindo aquela fumacinha, inclusive o calor está favorecendo a fumacinha, né? Eu perguntasse para ela, o que você está pensando? Eu estou pensando numa maneira de organizar as minhas economias para poder fazer uma viagem para o exterior com o dólar nesse preço que está difícil. Mas eu vou conseguir, eu quero passar as férias não sei onde. Bom, ela está usando a mente dela para um interesse que não é mau, mas é absolutamente pessoal. Absolutamente a serviço de um desejo. Agora, se ela estiver fazendo essa mesma equação, a mesma, eu chegar e perguntar, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma conta para ver como é que eu poderia viabilizar, distribuir esses refugiados pelo mundo afora para que todos tenham uma casa. Estou fazendo uma equação para tentar resolver o problema da escassez de recursos em tal lugar. Você percebe que é a mesma equação, mas agora o interesse já não é egoísta? O espelho está voltado para cima? Ela está tentando espelhar princípios universais e trazê-los ao mundo. Fraternidade, justiça, bondade. Aí a mente dela começa a ser humana. Esse é um umbral da mente humana. E aí ela atinge o seu máximo requinte. Aí ela vai atingir o seu máximo elevação. Ontem eu dava palestra sobre Leonardo da Vinci. E você percebe uma tônica em todos os gênios da humanidade, aqueles que utilizaram ao máximo a sua mente. Não pensavam apenas em si próprios. E com esse pensamento mesquinho e egoísta, no máximo você pode ser um bom negociante. Mas um artista, um gênio, um sábio, não. A mente não se eleva tanto assim. Vocês vão perceber que às vezes até um bom negociante, um homem que faz criações tecnológicas geniais, num mundo onde as pessoas são tão inertes mentalmente, ele se destaca. Que é o velho ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas se ele tivesse os dois olhos, seria fantástico não só para ele, mas para a humanidade. A ideia da mente é que a gente não tenha só esse olho que olha para a terra, tem um olho que olha para cima. Não sei se vocês já ouviram falar, eu dei para vocês a palestra, não sei se alguém estava aqui na palestra que eu dei sobre o mito de criação de Roma, que é a Eneida de Virgílio. Alguém assistiu? A Eneida, ela foi criada por um herói chamado Enéas, isso no mito, evidentemente, isso não é histórico. E esse herói, ele era muito forte, mas ele não sabia onde criar Roma. Ele tinha um pai que era muito sábio, mas que já não aguentava mais caminhar, que era Anquises. Ele coloca o pai nas costas e carrega. O pai tinha bons olhos, mas não tinha pernas. E Enéas tinha boas pernas, não tinha olhos. Percebe que Roma é criada com os olhos da sabedoria e as pernas da mente prática? Ou seja, guiada por princípios e depois mobilizada pela mente prática, pela mente concreta. Você precisa das duas coisas para fazer ponte entre céu e terra. Porque senão você não criaria Roma só com olhos ou só com pernas, não. Precisaria das duas coisas. Ou seja, ver esses ideais e uma mente prática para plasmá-los no mundo, isso seria o natural. Agora, quando você corta isso, todas as nossas criações têm finalidade egoísta. E aí fica uma coisa, honestamente, desculpem, mas monótona. Porque qualquer criação brilhante, salvo raríssimas exceções, qualquer criação brilhante você vai ver por trás o que, que tem. É um grupo econômico que patrocinou e que comprou a patente, que vai usar aquilo só para interesse deles. É não sei o que, não sei o que, só interesse deles. Um dia desse, não tem muito tempo, uma aluna me mandava uma teoria de administração de empresas, maravilhosa, uma novidade que está saindo aí no mercado, que falava de um processo de reengenharia das empresas para proporcionar uma realização de todos os funcionários. Um negócio assim parecia paradisíaco, certo? Mas sabe o que era o ponto final da história? Eles descobriram que as pessoas felizes produzem mais. Ou seja, ponto final não era felicidade, era produtividade. Eu olhei, mas aí perdeu a graça, foi o mesmo egoísmo. Daqui a pouco, se amanhã ou depois vem um ideólogo maluco e chega à conclusão que as pessoas infelizes produzem mais, eles largam tudo isso e pegam um chicote. Porque a finalidade não é a felicidade, é a produtividade. Então é cansativo esse pensamento circular em torno dos interesses egoístas de um ou outro. Todo mundo preocupado demais consigo mesmo. Isso dentro de um corpo seria o quê? Uma célula que só pensa nela e não no corpo. Como é que se chama isso do ponto de vista patológico? Um câncer. Então é um pensamento que do ponto de vista sistêmico é canceroso. O egoísmo é canceroso. Enquanto não quebramos esse vínculo e não olhamos para cima, não saímos dessa. Você não sai de um degrau da escada para cima se você não olha para cima. Fica tentando sair naquela mesma direção, fica batendo contra a parede, né? Você não quer olhar para cima. Então a mente humana, ela teria essas duas possibilidades. Uma capta ideias, como Platão dizia. Platão dizia que existe um plano das ideias, onde tudo nasce. E o plano concreto que é sombra dele. A gente vai ver isso já já. Então essa mente, ela é capaz de ir lá em cima e captar ideias. E a outra traz ao mundo e concretiza, né? Uma capta ideias e modela as emoções e o corpo. E a outra modela as ideias para atender desejos das emoções ou do corpo. Vou explicar isso para vocês através do que o Kant dizia. Até coloquei ele ali. O que, que é modelar, captar as ideias e modelar as emoções, modelar o corpo segundo essas ideias? Eu compreendo, por exemplo, que tal ato é justo. Que aí eu vou pegar as minhas emoções, que vêm logo abaixo da mente, e vou ensiná-las a gostar desse ato, porque é justo. E vou ensinar o meu corpo a se motivar por esse ato, porque é justo. Se você começa de cima, você vai educando toda a personalidade para trabalhar para isso. Agora, se você começa de baixo, eu vejo o que eu gosto e depois faço a minha mente trabalhar para isso. Kant, a história que eu falava para vocês, é muito interessante, é um pensador brilhante da época do grande racionalismo clássico. Como o próprio nome diz, as pessoas faziam uma ode à razão. E ele era um professor brilhante, os alunos o adoravam. A sala ficava bem mais cheia do que essa hoje, não sei como ele fazia. Ele disse que uma ocasião um aluno virou para ele e disse: professor, ainda bem que nós superamos aquele primitivismo medieval. Hoje nós usamos a razão. Aí Kant vira para ele e diz: olha, meu caro, quem usa a razão? Me mostra uma pessoa que use a razão. Você sabe o que é usar a razão? Deixa eu te explicar. Digamos que você tenha brigado com seu vizinho. Você transforma você no fator A, seu vizinho no fator B. E desenvolve uma equação puramente mental e matemática em torno desses dois fatores em interação. Lógica, sem nenhuma influência das emoções. E aí você vê onde é que você vai chegar. Eu errei. E em cima dessa dedução lógica, você vai lá e pede desculpas para o seu vizinho. É isso que você faz? Não. Sabe o que, que você faz? Você chega para a sua mente e diz o seguinte: dá um jeito de provar que quem está certo sou eu. Ou seja, nós não somos racionais, nós somos sofistas. Nós colocamos a nossa mente a serviço dos nossos interesses emocionais, lá embaixo. Vocês já percebem que as pessoas, elas vão fazer perguntas já com a resposta na mão? Eu costumo brincar com os meus alunos que é como você encomendar uma história do Flamengo a um vascaíno. Ele já tem a solução, é o pior time do mundo. Agora ele vai desenvolver uma equação para chegar aí. Ele já sabe onde ele quer chegar. Quando nós vivemos em função de caprichos emocionais, nós pensamos para chegar aí. Já está definido. Uma vez eu me recordo que eu vi acontecer um acidente no meio da rua, que claramente era um garoto muito jovem que tinha feito uma pequena barbeiragem, não era nada nem tão grave. Mas o que mais me impressionou naquele caso foi a chegada do pai. Aquilo foi cinematográfico. Porque o pai chegou daquele carrão, abriu a porta do carro e disse: eu não quero nem saber o que aconteceu, eu estou do lado do meu filho tem a razão. Eu fiquei pensando, será que ele pensa que é um bom pai? Se ele fosse um bom pai, ele diria: eu não quero nem saber o que aconteceu, eu estou do lado da justiça, seja ela de quem for. Os incas, quando iam para a batalha, os nossos vizinhos aqui da América pré-colombiana, eles invocavam os seus deuses e diziam: que a vossa mão, senhor Pachacuti, Viracocha, que a vossa mão esteja a serviço do justo, seja eu ou não. Sabe o que é você pedir uma coisa dessas, que envolve um risco de vida? Eles pediam aos deuses que lutassem do lado do justo, se não fosse eles, que ele não lutasse com eles. Queria reforçar o erro deles com a vitória. Imagina o que é isso? Agora, nós não temos essa noção, trabalhamos com um mundinho emocional, como os indianos dizem, astral. Eu gosto disso, logo isso é verdade, então minha mente é serva disso. Então tudo é feito de baixo para cima. E o pior de tudo, que é o que vocês já devem ter desconfiado em algum momento, é que esses gostos nem seus não são. A maior parte deles é moldado e formatado pela inércia da sociedade. A gente gosta de uma determinada coisa, do outro lado do mundo, se eu nascesse em outra cultura, eu gostaria de outra. Esse arroz soltinho, que todo brasileiro adora, isso para um japonês é um inferno. Você só imaginou comer com palitinho, grãozinho por grãozinho? O arroz gostoso do japonês é Unidos Venceremos. Para a gente, arroz Unidos Venceremos é muito fraterno, mas é péssimo de sabor. Ou seja, é uma questão meramente circunstancial. Maior parte, para não dizer quase todos os nossos gostos, não foram escolhidos por nós. E até os nossos pensamentos, porque partiram desses gostos. Então, às vezes, quando dou aula de ética, eu faço palestra de ética para as pessoas, que eu digo, bom, comportamento humano deveria ser assim. Sempre tem alguém que vem com aquela pergunta, ah, mas eu não gosto disso. Como assim? Aprende a gostar. Você acha que gosto é uma coisa tão rígida? Modela o seu gosto. Isso chama formação de caráter. Você compreende isso como nobre, justo e bom? Compreendo. Muda o paladar, aprende a gostar. Isso não é possível. Esse gosto foi formatado por alguém. Muda. Formata você mesmo. Toma as rédeas da sua vida. Ou você acha que o seu gosto é muito metafísico? É algum atributo da sua alma? Até o paladar físico da gente, você sabe que é moldável. Você pode aprender a gostar de uma coisa que não gostava. Que dirá o paladar sutil? Muda. Não gosta, aprende a gostar. Se você compreende que é bom, aprende a gostar. Isso é construir de cima para baixo, entende? Eu sei que isso é fraterno, sei lá, não gosto de sírio. Por quê? Ah, não sei por quê, eu tive um trauma freudiano na primeira infância. Mas não interessa o trauma freudiano, me desculpe o Freud, mas tchau. É uma pessoa que precisa da minha ajuda, é um refugiado, é um ser humano. Aprenda a gostar. A partir de hoje, os sírios vão ser os melhores seres humanos do mundo. E fim de papo. Por que eu tenho que ficar vítima dos caprichos de uma emoção mal educada? Como eu falei para vocês, até o gosto mais grosseiro, que é o paladar físico, pode ser mudado, que dirá o gosto sutil. De gostar de pessoas, gostar de situações, e perdemos muitas oportunidades na vida de fazer coisas que teriam nos ajudado a crescer por essa besteira do capricho do não gosto. Teu gosto não é teu. Compreenda o que é nobre, justo e bom e aprenda a gostar disso. Isso é formação de caráter. Isso é reconstruir a si próprio. Ou seja, partindo de cima para baixo. Porque como fala a tradição grega, eu coloquei esse centauro e esse minotauro ali, vocês estão vendo que aquilo ali é o centauro, né? Da cintura para cima, humano, da cintura para baixo, animal. O que significa esse personagem mitológico? O humano domina o animal, tanto que ele normalmente é arqueiro, ele consegue atingir o seu alvo, os seus objetivos. Humanos, porque o humano domina o animal. Agora o minotauro é o contrário, o animal domina o humano, a cabeça é de touro, o corpo é de animal. Então não basta uma embalagem humana. Para você dizer, é um ser humano, você teria que ver dentro dele o que prepondera, o que predomina. Lembrem mais uma vez do princípio bíblico: pelas vossas obras vos conhecerei. Sócrates dizia: age para que eu te veja. Solta o cidadão na vida e vê se ele corre atrás dos instintos ou corre atrás de princípios. Pode ter uma embalagem humana, mas dependendo do que ele faz, não é humano. Se eu te mostro uma garrafa de Coca-Cola e você me pergunta: é detergente ou refrigerante? Eu digo: não sei, o que é que você acha? Serve para limpar o chão ou para beber? Para limpar o chão, então é detergente. Coloca no mundo e vê para que serve. Coloca esses seres no mundo e vê para que servem. Tudo correndo atrás dos seus instintos. Só a embalagem humana. Eu não compraria um produto no supermercado porque a embalagem é bonitinha. As coisas não são definidas pela embalagem, mas pelo seu conteúdo. Isso é óbvio. Toda dona de casa sabe. Isso. As coisas são definidas pelo seu conteúdo. Então, quando a mente trabalha para objetivos humanos, ela tem o potencial de criar um Requiem de Mozart, a criação de Adão, de Michelangelo. Ela tem a capacidade de criar sonhos magníficos, ela cria gênios, ela cria idealistas, ela cria seres humanos. Porque ela foi feita para isso. Ela não foi feita para você se concentrar e conseguir vaga no shopping. Vá a pé para o shopping, vá de bicicleta e use a sua mente. Eu não estou brincando, vocês sabem que houve algo na moda, algum tempo atrás, que falava exatamente isso. Você colava uma nota, vocês não viram isso? Isso me divertiu muito. Pegava uma nota de $1, colocava vários zerinhos para virar $1 milhão e colocava colado no teto do seu quarto de dormir. Aí quando você abria os olhos de manhã, ficava olhando para aquilo, dizendo: eu vou ter $1 milhão, vou ter. Você imagina você usar a mente para isso, meu caro? Vá trabalhar, é melhor, porque pelo menos se você não conseguir $1 milhão, você desenvolve a virtude do serviço, isso é mais humano. Mas existe, e fez um sucesso tremendo isso. Do ponto de vista da filosofia, vamos e venhamos. Isso é uma desonra da condição humana. A mente não foi feita para isso. A mente foi feita para você olhar para cima, mas não é o teto da sua casa, é algo mais elevado, bem mais nobre. É olhar para as estrelas, como dizem os poetas. Né? Bom, continuando. Platonicamente, esse nosso amiguinho aí, que eu preferia a caricatura do que o quadro, para ficar mais dentro do estilo do PowerPoint, mas vocês sabem que Rafael, quando ele pinta aquela academia de Atenas, ele pinta Platão apontando para cima, ou seja, para essas ideias. Olha aí, está bem pertinho da gente. Toda a escola Nova Acrópole tem um quadro desse, não precisa me preocupar. E lá no meio, então, tem Platão, que curiosamente, Rafael Sanzio, que pintou esse quadro, ele pintou os filósofos da Grécia, mas todos eles ele colocou o rosto de artistas do Renascimento. Então, Platão é Leonardo da Vinci, vocês sabem. Leonardo da Vinci, esse gênio que também elevava a sua consciência ao mais elevado, à essência da natureza, para poder plasmar a beleza, que tentava criar algo que fosse como ele imaginava que fosse o universo manifestado, sem linhas. O esfumato é isso, sem divisões. Não há linhas na Mona Lisa. Ela é um abraço harmonioso entre luz e sombra, entre espírito e matéria. Ela não tem divisões, é tudo uno. Ele plasmava essa ideia em beleza. Ou seja, a ética de Platão e a estética de Leonardo da Vinci são perfeitamente encaixáveis, porque falam de uma única coisa. Um mundo harmonioso, onde luz e sombra se abraçam harmoniosamente. E ele dizia: eu olho para vocês e não vejo linhas. Eu quero criar uma obra de arte assim. Então, Platão, ele costumava dizer: existe um mundo das ideias, onde tudo aquilo que vai ser criado no mundo, em algum momento, pré-existia no plano das ideias. E as coisas que existem aqui são sombras. É como se você imaginasse um marceneiro pensando numa cadeira. Ele pensou, existe no plano das ideias. Aí ele vai pegar a madeira e tentar construir. Conforme a sua habilidade, essa cadeira vai ser mais ou menos parecida com a sua ideia. E se não é parecida agora, ele vai aprendendo marcenaria e vai criando cadeiras cada vez melhores. Isso é evolução. Evolução é o correr das coisas materiais atrás do sonho que as criou, atrás da ideia que as criou. Mas aqui no mundo manifestado as coisas vão se destruir. Nada é eterno aqui. Lá no plano das ideias é. Uma ideia não vai morrer nunca. Uma cadeira, sim. A cadeira, se você imaginar, ela tem uma estrutura muito interessante, porque ela é totalmente estável em relação ao mundo material e totalmente receptiva em relação a quem passa por ela. Então, ela tem a ideia da estabilidade para servir, dar um momento de descanso àquele que passa. E, para isso, ela equilibra bem no mundo. Ela é uma ideia de serviço, de generosidade, plasmada num objeto material. Então, como ideia, ela nunca vai deixar de existir. Como objeto, nenhuma cadeira é eterna. Então, Platão falava desse mundo das ideias e da mente humana como uma ponte entre esse mundo e o mundo concreto. Ele diz, quando você coloca para construir coisas um homem baixinho do ponto de vista espiritual, sem espiritualidade, sem sonhos, A cabeça dele não toca o plano das ideias. Então ele olha para cima e não vê nada. Ele vai construir coisas defeituosas. E isso vai gerar um tempo enorme de sofrimento para que a história corrija essas coisas defeituosas. Quando, por exemplo, você coloca um político, que é uma das coisas mais graves que se faz, que não tem altitude espiritual para sua mente tocar a fraternidade e ter os pés no chão e trazer essa fraternidade ao mundo, ele vai gerar um monte de distorções. Isso é sofrimento para a humanidade por séculos, para corrigir essas distorções que a pessoa errada gerou. Tá? Isso é o conceito indiano de karma, que é causa e efeito. Essa causa não só um karma para a pessoa, mas para toda a humanidade. Muito tempo de sofrimento por causa de alguém que não foi ponte. Toda a humanidade sofre quando um ser humano não é ponte. Não traz ideias divinas à Terra, inventa, distorce, manipula por egoísmo. Tá? O homem nasceu para ser ponte e a sua mente era para isso. Então a formação e a depuração do gosto segundo ideias próprias e ser objetivo com os nossos desejos. Já falei para vocês que é uma das perguntas mais chatas que você pode fazer para si mesmo, mas necessária. Quais das minhas ideias são minhas? O que significa uma ideia ser minha? Significa que eu vi algo, ou pensei algo, desenvolvi um processo lógico de reflexão, cheguei a uma conclusão, sem que ninguém desse palpite, sem que ninguém me influenciasse, eu criei essa ideia. Se você parar para olhar tudo que existe no seu plano mental, a maior parte delas é software que você comprou pronto. São clonadas do coletivo. A maior parte delas. Muito poucas ideias nossas. E se não temos ideias realmente nossas, não podemos ser objetivos com os nossos desejos, com o nosso emocional. Não podemos formatá-lo. Saber o que é excesso, o que é capricho. Depurar o nosso gosto. Aprender a gostar daquilo que é bom. Você precisa saber o que é bom para depois depurar o gosto. Nós falávamos há um tempo atrás aqui também no lago sobre as máximas egípcias, o Caibalion. Ele dizia que uma das coisas que a gente tem que levar a sério são as coisas que a gente gosta. Porque as coisas que a gente gosta geram um padrão de vibração da consciência que você se afiniza com elas. Então não é impune você gostar de coisas grosseiras, de coisas vulgares, de conversas vulgares, de companhias vulgares, porque isso puxa a tua consciência para esse padrão de vibração e deixa você preso aí. Então não pense que gostar de coisas grosseiras é mero hobby, é mera diversão, é impune. Isso gera consequências na vida das pessoas e consequências sérias. Então existe um filósofo, inclusive do século passado, Siri Han, que dizia que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Entendem como isso é profundo e complexo? E a mente trabalharia para isso. Ela pega um modelo lá em cima e vem para os gostos e diz, olha, eu gosto disso que é bom, isso é mal, porque ela viu. Agora, se você não viu nada, como é que você vai depurar o seu gosto? O que é o bem? O que é o mal? Para quem não tem nenhuma espiritualidade, nenhuma ideia própria, nenhuma visão desse plano das ideias, ele vai ter que copiar esses padrões do coletivo. Pois as coisas são justas, por quê? Porque todo mundo pensa assim. Mas por que, que todo mundo pensa? Eu não sei não, mas a voz do povo é a voz de Deus. Se todo mundo pensa, deve estar certo. Na Idade Média, todo mundo pensava que a Terra era plana e estavam errados. Essa sua teoria nem sempre funcionou, meu caro. As pessoas que chegaram a conclusões certas são aquelas que pensaram por si mesmas e não aquelas que foram na onda. Mesmo na história, só Galileu achava que a Terra era redonda. Era só ele que estava certo. Não era a massa. A voz do povo não é a voz de Deus, é a voz do povo. Esse ditado está errado. Simplesmente. A voz de Deus é a voz da inteligência naqueles que ousam usá-la. Esse ditado é uma furada. Não funciona assim as coisas. Não funcionam, né? Perdão. Então, ser objetivo com os nossos desejos a partir desses modelos que você percebeu com a mente. Mas para isso tem que percebê-los. E ter uma capacidade de pensar. Parem para pensar nisso. Quantas vezes no meio do nosso cotidiano a gente para olhar as coisas à nossa volta e pensa, se existisse uma lei justa, isso que eu estou vendo seria permitido? Seria normal? Seria bom? Ontem mesmo eu parava num sinaleiro e foi uma coisa que eu achei interessante, porque automaticamente, pelo medo que temos da violência, todo mundo fecha o vidro. E tinha uma pessoa vendendo algumas coisinhas. Quando você olhava para o rosto daquela pessoa, era um grau de dor, de exaustão, de sofrimento. E eu pensei, mas como nós nos tornamos cruéis por medo? Ou seja, você para num sinaleiro, você fica procurando, como eu poderia resolver isso? Vou ajudar essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu sozinha dentro de um carro não me expor a tanto risco. Como eu poderia ser fraterna e não me deixar alienar pela mentalidade de medo que a sociedade tem? Ou seja, não tem um sinaleiro que não te ensine alguma coisa e você não sai de lá melhor. Você percebe isso? Se no próximo sinaleiro eu não vou ser mais tão cruel, vou ter encontrado alguma solução. Pouquinha, pequena que seja, mas eu não vou seguir o coletivo, vou ter que encontrar uma saída para isso. Você vai crescendo com tudo aquilo que a vida te dá, vai procurando formas, vai procurando saídas para se humanizar. E são fatos pequenos, porque o que acontece é nós, são fatos pequenos mesmo, mas em cima deles a gente vai encontrando saídas. Isso é o filósofo, está buscando a sabedoria. Vocês acham que ele vai buscar onde? Na sua vida, no dia a dia, nesses pequenos fatos. E com isso vai depurando a sua sensibilidade, o seu gosto, sua percepção da dor alheia, vai pensando menos em si mesmo, vai vendo o mundo à sua volta. Ou seja, não somos Leonardo da Vinci e não viemos aqui para construir a Mona Lisa, porque não somos gênios, mas temos capacidade para construir a nós mesmos. Isso é nossa obrigação, deveríamos fazer. E para isso é que serve a mente, para nos construirmos como seres humanos. Então, o homem que tem uma fonte interior que gera o seu pensamento, ele se torna algo como um gênio. Porque aquele que constrói a si mesmo como um homem moral, como um ser realmente humano, já é genial num momento histórico onde se prega o egoísmo e a banalidade. Agora, quando tudo que você pensa e sente vem do coletivo, você é um homem banal. Ele não conhece a si próprio. Ele cumpre um script vida. Ele apertou um play e deu o software vida e começou a rodar. Ele não sabe quem ele é. Ele é um estranho para si mesmo. Portanto, essa mente é muito subutilizada. É a mente de Washoe. Utilitária e não realmente humana. E pensem, porque hoje eu fiquei imaginando, bom, uma palestra que a gente fala, o poder da mente, até brincava ainda há pouco com alguns professores. Será que as pessoas pensam que a gente vai falar de levitar cadeiras, de ler pensamentos? Existe uma filósofa do século XIX, que é Helena Blavatsky, que ela dizia, boa ação é aquela que atende alguma necessidade no mundo ou em nós. Se você levitar a cadeira, alguém vai sofrer menos no mundo por causa disso? Se eu ler o seu pensamento, alguém vai sofrer menos no mundo por causa disso? Muito pelo contrário, você vai sofrer mais porque eu vou quebrar a sua privacidade. Isso. O que o mundo ganha com eu fazer essas coisas? Agora, se eu uso a minha mente para me tornar uma gota menos egoísta, a humanidade ganha com isso. Eu ganho com isso. Então, esse é o poder da mente. A boa ação é aquela que atende alguma necessidade no mundo ou em nós. Eu não estou vendo ninguém com necessidade de levitação de cadeira. Esse tipo de poder atende a vaidade, te torna mais egoísta. Usa a mente como ferramenta para mais egoísmo, para destacar ainda mais a sua personalidade sobre a dos demais. Isso não é poder. Bom, continuando. Ordenadamente. Então não pense que você precisa ter muitas ideias. Você precisa ter poucas. Às vezes eu vejo textos maravilhosos, eu gosto de crônicas, gosto de pessoas que escrevem bem, gosto muito de Rubem Braga, que era um cronista sensacional. Ele escreve coisas bonitas, às vezes com duas ou três ideias, e em cima daquilo desenvolve uma coisa fantástica. Às vezes é uma só. Eu lembro de uma crônica dele uma vez, que era uma rosa que floresceu no jardim dele. E ali uma crônica maravilhosa. Uma ou duas ideias lúcidas, humanas, bem colocadas. E você já estrutura uma vida humana digna em torno daquilo. Mas uma parafernália de informação e nenhum compromisso, nenhuma profundidade. Ou seja, muita extensão, nenhuma profundidade. Os grandes homens não tinham tantas ideias assim. Eles tinham poucas, mas profundas e estavam profundamente comprometidos com elas. Hermes Trismegisto, que a gente falava do Egito aqui esses dias, o Caibalion, as sete leis do Egito, Hermes Trismegisto diz que só tinha aquelas sete ideias. Só aquelas sete. E foi considerado o maior sábio de todo o Egito. Poucas ideias. Platão praticamente só falava da teoria das ideias. Tudo nasce daí. Claras, lúcidas e compromisso com elas. Verticais, que tragam luz ao mundo, por isso lúcidas. E assim você vai construir a sua identidade. Sabe por quê? É uma equação matemática clara isso. Da mesma maneira que se eu for querer usar uma piscina de um clube, eles vão fazer um exame na minha pele. Porque quando eu entrar dentro da piscina, aquilo que está na minha pele passa para a pele de todo mundo, eu posso contaminar as pessoas. A minha pele, o meu corpo físico, compartilha o mesmo plano com o corpo físico da humanidade, eu posso contaminá-los. A minha mente também, é como se você imaginasse uma grande piscina mental, que é o plano mental da natureza, e todas as mentes humanas mergulhadas aí dentro. Então qualquer pensamento, como temos um grau de individualidade muito baixo, qualquer pensamento de qualquer ser humano desses 7 bilhões que estão por aí, já beirando os 8, qualquer um deles pode surgir na tua mente a qualquer momento. Não acontece isso com vocês não, de às vezes aparecer um pensamento bizarro. E você dizer, de onde eu tirei isso? Não tirou. Qualquer momento os pensamentos entram e saem. Como é que eu vou saber se é meu ou não? Porque se você não sabe, Normalmente nós perdemos aquela forma mental e começamos. Por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou com essa ideia? Será que aconteceu alguma coisa? Daqui a pouco você tomou posse dela. Deve ser porque ela me tratou mal aquele dia e eu pensei assim. Daqui a pouco você criou um histórico e tomou posse de uma ideia que não era sua. Ou seja, se contaminou. Imunidade baixa, pegou o vírus. Percebe essa? É claro isso. E como é que eu me protejo disso? Não deixo entrar ideias alheias. Você não vai conseguir. Porque não temos tanta visão assim de plano mental para evitar que as ideias da humanidade entrem na nossa mente. Só tem uma forma no nosso nível. Porque um sábio diz que ele consegue filtrar o que entra na sua mente. No nosso nível não dá. No nosso nível é você fazer uma listinha, por definição, de quais são os meus pensamentos. Eu sou a Lúcia. A Lúcia acredita nisso, pratica esse princípio, vive isso. Qualquer coisa fora desse menu não é a Lúcia. É. Então eu me construo por definição, como um ato de vontade. Qualquer pensamento que surgir no meu plano mental fora desse menu não é a Lúcia. Então, oi pensamento, tchau pensamento, vá procurar o seu dono. Você entrou porque encontrou a porta aberta e sai pela mesma razão. Você não é meu. Por definição, pensamentos que têm a ver com essa coluna vertebral de valores são meus. Que não tem, não são meus, tchau. Vão procurar o seu dono. E você sabendo disso, às vezes, você pode até perceber de onde veio aquele pensamento. Quem é a pessoa do grupo que despejou aquilo em você? Com a certeza absoluta de que não é teu e não se contamina. E isso eu considero poder da mente. Poder da mente é identidade. Eu sei o que é próprio da minha mente e qualquer outra coisa eu não me identifico. Capacidade de relação também é um poder fantástico da mente, dessa mente aberta, luminosa. Eu sei que está calor, mas já estamos acabando, não fique nervosa, a vida é assim mesmo. Capacidade de relação, gente, é verdadeiro sentido, um dos sentidos mais profundos da inteligência. Platão, ele dizia que numa coisa que dá certo, numa coisa que funcionou, você pode abstrair uma lei universal que funciona em qualquer outra situação. E um filósofo é capaz disso. Você faz uma coisa que dá certo, você vai lá atrás e pega qual foi a lei universal que você usou e aplica em outras situações totalmente diferenciadas. Isso é inteligência, é capacidade de relação. Eu sempre conto uma história bobinha, que a maioria de vocês já sabe de cor e salteado, mas eu ainda não encontrei uma melhor do que essa, então vocês vão ter que ouvir de novo, eu sinto muito. Que foi na época em que nós construímos a nossa sede do Lago Norte. Nós somos voluntários, então nós tínhamos dois pedreiros reais e o resto de nós eram pedreiros fictícios, que iam lá para ficar aprendendo, errando, acertando, algumas coisas eram mais fáceis, enfim. O grande problema para mim foi o tal do reboco da parede, que era uma coisa louca. Quem já tentou isso, vocês sabem que é um negócio matematicamente impossível aquilo, que é uma loucura. Você joga aquilo na parede, puf, 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 mil vezes. O pedreiro ria de mim, foi, isso valeu, ele se divertiu às minhas custas bastante. Eu olhava para ele e via a quantidade de massa que ele pegava, a distância que ele ficava da parede, a força que ele colocava, fazia igualzinho, puf, no chão. Até que depois de tentar mil vezes, já era uma questão de honra, eu consegui a distância correta, a força correta, a quantidade de massa correta, puf, grudou. Eu fui brindar com champanhe e desisti daquilo. Mas foi interessante, porque aquele pedreiro eternamente, ainda hoje trabalha com isso, um excelente pedreiro, é melhor do que eu para rebocar a parede. Mas aquela experiência de vida, ele não sabe para quanta coisa eu usei. E ele só usa para isso, parede e massa. É o conhecimento técnico. Só se conhece uma aplicação daquele princípio. O filósofo abstrai uma lei geral. Recordo que anos depois, eu estava conversando com uma pessoa que estava com um problema emocional relativamente grave. Eu me dispus a ouvi-la, a falar alguma coisa. E eu percebi que aquela pessoa precisava desabafar um pouco. Eu precisava deixar ela falar. Mas se ela falasse muito, ela ia ficar tão emocionada que não ia ouvir mais. Então eu tinha que cortar no ponto certo. Eu tinha que falar algo que tivesse intensidade para convencê-la. Mas não podia ser muito forte, porque senão ela ia ficar chocada e ia começar a fazer drama. E eu não podia dizer tudo que era verdade, mas eu tinha que dizer uma quantidade suficiente que fizesse ela ver. Aí eu pensei, intensidade certa, distância certa, momento certo, puf, grudou. Vocês acham que eu lembrei de quê? Da massa. Da massa. Essa e várias outras situações na minha vida eu lembrei da massa. Naquela situação, o pedreiro vai sempre ser melhor do que eu. Vocês não sabem como essa massa me serviu. Isso é um filósofo, vocês entendem? Qualquer coisa. Se abstrai daí um princípio universal que serve para vários outros. Capacidade de relação é inteligência. Então, quando você pega um acadêmico que conhece tudo sobre a gravitação dos elétrons em torno do átomo de tal isótopo, mas não sabe como fazer os filhos girarem à sua volta dentro de casa, ele é um técnico. Ele não é um filósofo. Nós temos um conhecimento que informa, não forma, porque não desenvolve inteligência, não desenvolve capacidade de relação. E isso é uma das coisas mais profundas que a mente pode te oferecer. Numa coisa que desse certa, você avaliaria todos os setores da tua vida sob aquele princípio, sob a luz daquele princípio. E alinhava tudo, um negócio sensacional. Sensacional. Uma vez, um professor nosso da escola, ele falava que, ele comentava sobre o ser humano com um aluno. Normalmente são jovens, adolescentes, que estão limpos dessas travas que a gente vai carregando pela vida, e são às vezes geniais. Aí falava que, dentro de sala, ele ensinou para esse aluno que o corpo físico da gente é mais lento, as emoções têm outra velocidade, a mente tem outra velocidade. Dentro de nós existem vários corpos, cada um com uma velocidade. Aí o aluno chegou para ele e falou: professor, hoje eu entendi o que o senhor falou. Porque eu fui andar na escada rolante e os degraus giravam numa velocidade e o corrimão em outra. Eu me desequilibrei e caí. Eu pensei, bom, na minha personalidade deve ser assim também. Eu vivo caindo porque cada coisa está numa velocidade e eu não consigo harmonizar. Eu falei, gente, que brilhante. O cara pegou o princípio da personalidade e aplicou a escada rolante. Você imagina. Às vezes crianças conseguem fazer coisas surpreendentes. A gente vai ficando mais velho, vai ficando bloqueado, não faz mais relação. Vocês percebem? É como se a nossa cultura ensinasse a ser desinteligente, se é que existe essa palavra. Vai travando essa capacidade de visão e de relação brilhante que às vezes uma criança ou um adolescente tem. Mas um monte de informação para o garoto ganhar dinheiro, ele recebe. Mas isso ele perde. É um preço muito caro. Muito caro. Perde o potencial humano. Construtivamente. Eu adorava esse joguinho. Vocês tiveram? Eu adorava. Ideias totalmente originais são difíceis. Ideias totalmente originais, em geral, gênios, tem muitas. No nosso caso, são difíceis. Você pode pegar a inspiração de pessoas? Pode. Eu posso pegar a teoria das ideias de Platão, mas eu preciso refletir em cima dela, torná-la minha. Eu não posso decorar Platão se não tem valor nenhum. Eu posso pegar as ideias de Aristóteles? Posso, mas em cima disso eu vou desdobrar, vou aplicar na minha vida, vou ver como funciona. Ou seja, eu faço essas ideias minhas, eu tomo esses grandes homens como inspiração. Mas não é uma memorização do que os outros disseram, é uma reconstrução dessas ideias dentro da tua vida. Porque se for começar do zero, é que nem construir um avião do zero, né? Começar do 14 bis, tá bom, eu posso pegar o que já foi feito e até devo. Mas a partir daí eu tenho que torná-lo meu. Eu não posso decorar como nada e nunca me atirar dentro da piscina. Tem que tornar esse conhecimento meu, porque senão quando eu cair da piscina eu vou me afogar. Posso decorar todas as teorias que falam sobre o medo e na prática viver em pânico. Eu tenho que aplicá-las dentro da minha vida e ver como funciona. Shankara Acharya, que era um grande sábio oriental, ele dizia que o intelectual é como um homem que acha que basta decorar o nome de um remédio que ele já vai produzir efeito. Vocês já imaginaram que coisa interessante? Dor de cabeça, eu fico ácido, acetil, salicílico, ácido, acetil. Se eu não me trago para dentro de mim, ele não faz efeito. Ou seja, não é uma questão superficial de você saber decorar o nome, ou toda a bula até, que é um bom intelectual, seria toda a bula. Não resolve, a dor de cabeça não passa. Há que trazer para dentro da tua vida, há que vivê-lo. Isso também é um potencial mental. Reflexão, saber pegar essas ideias, refleti-las na tua vida e ver se corresponde, ver se funciona. Testar as ideias na vida. Isso é a reflexão. Mergulhar detidamente nas ideias, que é a reflexão. Platão recomendava que tivéssemos um momento todos os dias para fazer isso, ainda que pequeno, mas que tivéssemos todos os dias um encontro marcado com a nossa alma, que ele chamava de divinos ócios. Um momento para você avaliar as suas ideias, a sua vida, as direções que tomou hoje. Essa questão que eu acho interessante também em relação à mente. Querer saber. Muito bom. Uma curiosidade que pode ser sadia ou não, pode ser uma mera curiosidade intelectual. Mas se eu quero saber, conhecer, para poder praticar as ideias, bem. Mas, sobretudo, saber querer. Uma vez que eu encontrei ideias verdadeiras, agora eu tenho que moldar os meus gostos e alinhar toda a minha personalidade segundo uma única direção, que é o símbolo do arqueiro, né? Alinhar a sua vontade num único alvo. Saber querer. Pegar as coisas que eu descobri e honrar as verdades com a prática. Alinhar toda a minha vida com elas. Isso é uma equação também do bom uso mental, acima e abaixo. Gracinha essa foto, você não sabe? Contagiosamente. Vocês vão ver que tem uma coisa engraçada. As ideias más contagiam, as ideias boas não. Você só cola conscientemente. Eu não me torno virtuoso por contágio. Por contágio, eu pego catapora, honestidade, não. É curioso isso. Ou seja, vícios mentais, preguiça, maus hábitos, inconscientemente, quando você menos percebe, só por pertencer a um grupo, às vezes você já tem. Às vezes, até vícios de linguagem, postura, isso passa que é uma beleza. Agora, a virtude você só adquire conscientemente. Para cima dá trabalho. Lembra do ditado popular? Para baixo, todo santo ajuda. Existe uma lei da gravidade terrível aí. Para cima, só com esforço, consciente. Então, quando temos qualidades, podemos inspirar aos demais através do exemplo. Agora, vícios, basta uma frecha de atenção, que todos ficamos iguaizinhos. Miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Lembra? Um pouco de filosofia até em música popular. Seja, e as ideias positivas formam um escudo invisível que bloqueia as influências perniciosas. Não pensem que isso é uma coisa metafísica, abstrata. É óbvio. Uma pessoa que tem nível, uma pessoa que tem um certo refinamento, um certo requinte de sentimentos nobres, pensamentos elevados. Você percebe num ambiente de trabalho, quando alguém quer falar uma bobagem, procura um cantinho que fulano não esteja. A presença dele intimida. Quando você vibra em função de coisas mais elevadas, só de você entrar num ambiente o assunto melhora. Aliás, quando as pessoas querem falar bobagem, elas torcem para que você não vá, porque senão você quebra o clima. Vocês nunca viram essas pessoas que só delas entrarem num ambiente, todo mundo se ajeita na cadeira? Mediante daquela pessoa não se faz qualquer coisa? E você nunca disse nada, nunca exigiu nada. Mas só de ser o que é, você cria um clima que puxa as pessoas para cima. Todo mundo mostra o seu melhor porque você está presente. Aí você vai dizer, ah, são hipócritas, estão querendo mostrar aquilo que não são. Não, meu caro. Todo mundo é dual. Todo mundo tem algo de claro e de escuro. O fato de você entrar, puxa, estou naquilo que as pessoas têm de melhor, ótimo, você está dando uma oportunidade para elas de viverem isso, ainda que seja um minuto, dois, mas você está dando essa oportunidade. Na tua presença, elas são o que elas são de melhor. Acredite nisso e aposte nisso. Não é que ela seja hipócrita e quando você sai ela vai ser outra coisa. Ela gostaria de ser aquilo o tempo todo. Se você ajudar, ela consegue um pouco mais. Alie-se a isso. Seja cúmplice do que ela tem de melhor e lute contra a sombra, porque ela está tentando e sozinha não consegue. Porque dual todo mundo é. Né? Todos somos duais. Às vezes não é hipocrisia, é fragilidade, é debilidade. Gostaria de ser aquilo mais tempo, mas não consegue. Mas se você ajudar, quem sabe? Então, através do exemplo, nós criamos uma aura à nossa volta e transmitimos esse elemento. Mas conscientemente. O vício se passa inconscientemente. A qualidade, não. A virtude, não. Isso é uma curiosidade interessante. Espiritualmente, já quase concluindo, fiquem tranquilos. Vocês sabem que a gente tem duas memórias, que está associada àquelas duas mentes? Claro, claro, claro. Aí entrando com um campo um pouco mais metafísico, você diz que as tradições orientais, por exemplo, que falam mais disso, e mesmo no Ocidente, Egito, uma parte da filosofia grega também, que quando a gente morre é só isso que resta, é aquilo que a gente armazenou nessa mente superior. Imagine o exemplo clássico que sempre dou nesse caso. Você está caminhando por uma rua, distraídamente, pensando, como dizia minha avó, na morte da bezerra. Alguém me explique a raiz dessa expressão, porque eu nunca entendi. Eu não sabia nem que era uma bezerra, mas eu já falava isso. Você está andando pela rua, pensando na morte da bezerra, aí, pumba, enfia um pé num buraco e torce o pé. O que é a memória concreta e passageira desse fato? Você quebrou o salto daquele sapato novinho que você tinha acabado de comprar? Que dia foi isso? Que droga de administrador de Brasília que não tampou esse buraco? Bem que eu não votei nele. E não sei o quê. E blá blá blá. E isso, aquilo. Todas as circunstâncias que envolvem aquele fato. Pouco tempo você não lembra mais disso. Daqui a 2 anos eu te pergunto: que sapato você estava usando naquele dia que você torceu o pé? Você vai dizer: ah, que brincadeira. Você vai querer que eu lembre de uma coisa dessas? É uma memória banal, passageira. E essa tende a morrer mesmo. Ninguém guardaria uma banalidade dessas. Agora, o que eu poderia extrair de profundo desse acontecimento? Desatenção provoca acidente. Desatenção é negativa. Desatenção provoca dor. Você vai percebendo que é como se você pegasse uma laranja e extraísse o sumo da laranja. O sumo da laranja é o que a experiência pode te fazer crescer. É o ácido ascórbico lá que vai te proteger contra a gripe, vai compor o teu corpo. Mas a casca vai para o lixo. A casca é essa memória passageira. E a essência, o sumo da laranja, é o que ela te permitiu crescer. E diz que de toda a nossa vida só fica o sumo das experiências que a gente tirou, que é armazenado lá em cima naquela mente superior. Platão chamava isso de reminiscências. são as sementes de ouro, porque ele acreditava em reencarnação. Ele dizia, olha, um dia vai nascer uma criança mais atenta do que outra, de tantas experiências que ela foi acumulando ao longo da vida e extraindo a essência. Agora, quando você não reflete, não extrai nenhuma essência de um acontecimento, vai ter que cair de novo, simbolicamente algo equivalente, até que chegue a essa conclusão, que a vida precisa te passar esse recado. Ela vai gerar fatos externamente diferentes, mas simbolicamente idênticos. E às vezes a gente olha para as pessoas à nossa volta e vê, fulano está vivendo experiências repetitivas, mas em nós mesmos não vemos. Não é curioso isso? Um pouco cruel, né? Eu brinco com os meus alunos e digo, você quer saber quais são os defeitos mais grosseiros que você tem? Pergunte para o porteiro do seu prédio, ele deve saber. Um aluno meu disse, eu vou me disfarçar e vou conversar com o porteiro do meu prédio e perguntar o que ele acha de mim, pegar minha ficha psicológica completa. Porque é assim, nós temos facilidade de ver nos outros e nós mesmos não vemos. Então, a essência das experiências é armazenada nessa mente superior. O que eu aprendi com os fatos, a circunstância do fato se perde. E isso seria o processo de crescimento, a quantidade de sementes de ouro que você recolheu ao longo da sua vida, o quanto caminhou. Hermeticamente, já falei para vocês, nem preciso repetir muito, que é o princípio fundamental daquele caibalion egípcio, o universo é mental, que foi onde Platão se inspirou para criar o seu plano das ideias, a sua teoria das ideias. Tudo nasce num plano mental, se reflete no mundo, gera sombras. Ou seja, aquilo que pensamos com uma mente superior pode gerar construções que venham a nos transformar em seres melhores, venham a mudar nós mesmos, venham a mudar o mundo. Agora, cuidado, que serve também para o negativo. As ideias negativas que alimentamos também vão dar um jeito de vir ao mundo. Na mínima fresta da tua desatenção, elas vão gerar fatos. Porque se você gerou um molde, mais cedo ou mais tarde, ele vai querer gerar o corpo, vai querer encarnar. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Fica com essa ideia alimentando na mente, mas não conto para ninguém, então não vai gerar nenhum fato, vai. Uma hora que você estiver mais distraído, que tiver passado por uma circunstância estressante, você vai passar e cumprimentar todo mundo, menos aquela pessoa. Ou vai ser grosseiro com ela. Por quê? A tua mente vai aproveitar essa fresta da tua atenção para jogar aquilo no mundo. Porque aquilo ali está tensionando para gerar a realidade. Se você alimenta no plano mental, aceite que você vai conviver com isso no plano físico. Mais cedo ou mais tarde. Porque o que existe como molde, um dia será objeto. Numa fresta da tua desatenção, isso vai gerar um fato. E se você não quer que esses fatos existam, limpe os moldes. Mude a sua forma de pensar. Ou se responsabilize pelas consequências quando elas vierem. Tanto para bem quanto para mal, tudo nasce no plano mental. Isso dizia a tradição egípcia e isso reforçava Platão. Dedicadamente. O que significa isso? Exercícios como esse se chama tratake. Tratake, que nem tratado. Tratake era um exercício que se utilizava muito em escolas, por exemplo, escolas budistas, mosteiros, como concentração. Extremamente útil, gente. Porque não precisa você fazer uma bolinha tão perfeita como essa. Serve até você olhar para um pontinho na parede. A ideia era você tentar concentrar de uma maneira tal, não vou fazer esse exercício agora, mas depois tentem sozinhos, concentrar de tal maneira que por um segundo vocês só vissem o ponto e esquecessem, não vissem a circunferência. Sumisse a circunferência. Chegasse a uma concentração tal que só vissem o ponto, sumisse a circunferência. De tanto praticar, uma hora você consegue. Isso pode ser feito em qualquer lugar com um pontinho na parede. Não vê nada à volta, só vê o pontinho. Porque nem sempre você vai ter uma coisa dessas para ficar olhando. Né? Mas naquela famosa e nefasta antessala do médico ou do dentista, deve ter um pontinho na parede. E você pode fazer isso com qualquer coisa. Isso é interessante porque você vai dizer, isso deve ser uma tremenda perda de tempo. Para que eu vou ficar olhando para uma coisa dessas? Mas quando você tentar conter os seus pensamentos para estudar, para refletir sobre uma questão, você vai ver como isso aí foi útil. Porque isso é um treinamento de musculatura para você dominar teu plano mental. Esses mosteiros antigos, essas escolas antigas, eram especialistas nesse tipo de prática, simples desse jeito, para desenvolver musculatura para você ter algum comando sobre o seu plano mental. Ser capaz de banir ideias invasoras e se concentrar numa única ideia. E é simples, mas é muito eficaz. Agora, veja bem, é dominar a mente e não paralisá-la. Porque a má compreensão, às vezes, desses princípios orientais faz com que a gente ache que a mente a gente tem que parar. Se você para a mente, você vai cair no nível inferior ao da mente, não ao superior. A mente é um território desconhecido que a gente tem que dominar. Tem que impor leis, tem que tornar nossos. Então, cuidado com entendermos mal essas tradições orientais. Parar a mente significa cair no nível inferior, não saber usá-la. Nós temos que dominar a mente. E outra coisa que é muito importante, para você se concentrar, porque isso aqui são meios, são ferramentas. Para você se concentrar em algo, você tem que ter fins, tem que ter motivações. Depois que eu dominar a minha mente, eu vou fazer o que com ela? Eu vou desenvolver um tal trabalho, uma tal causa, eu não vou fazer nada, então deixa isso para lá. Vai dar trabalho à toa. Para que eu vou dominar a mente se eu não tenho um objetivo de vida? Não tenho um sentido de missão? Não tenho uma obra que eu quero realizar? Vou ter trabalho à toa? É como uma pessoa numa sociedade onde a musculatura, a magreza, o corpo sarado não fosse considerado bonito. Por que ele faria ginástica? Não faria, provavelmente. A não ser que fosse uma pessoa com muita individualidade, fizesse por si mesmo, a maioria das pessoas não faria. Faz porque tem um objetivo. Ou a saúde, ou a estética, ou seja, quem ama o fim, que almeja os fins, almeja os meios. Se eu não quero construir nada na minha vida, não vai haver técnica que me faça ter mais concentração. Eu quero afiar as minhas ferramentas porque quero construir tal coisa. Aí você vai ter motivações. E aí essas técnicas vão começar a ter propósito. Eu tenho um sentido de vida, eu tenho um ideal, eu tenho um sonho. Eu quero trabalhar para algo, então eu preciso melhorar a potência da minha mente. Se não, desistam. Não tem técnica no mundo que vai dar isso para vocês. Isso é uma reflexão consciente, lúcida e uma decisão. A minha identidade, onde eu quero chegar com tudo isso. Aí as técnicas começam a funcionar. Sem sentido de vida não dá. Quando a gente sabe para onde quer ir, começa a afiar. É o conto de fada que eu sempre falo. Os contos de fada também são simbólicos, sabiam? O príncipe chega lá no reino, o rei fala, um dragão aprisionou a minha filha. O garoto, você sabe que o príncipe não tinha nem barba ainda, era um garotote. E era um dragão. Mas ele para e pensa, é justo, é nobre, é bom. Vou lá. Fui. Monta no cavalo dele e vai para enfrentar o dragão. E a causa é tão nobre, tão justa, tão boa, que no meio do caminho, no início ele não tinha chance. Mas no meio do caminho ele não vai achando armas mágicas? Um velhinho, ele dá água para o velhinho dá uma capa que ele fica invisível. Ele acha uma espada, um pássaro conta para ele algum segredo. De tal maneira que quando ele chega lá, ele está armado até os dentes e capaz de conquistar aquele dragão. Ou seja, quando o homem se compromete com algo nobre, justo e bom, seus poderes latentes vão aflorando no meio do caminho. Ele vai tendo cada vez um maior domínio de si mesmo. Mas quando ele se compromete com algo nobre, justo e bom, se vocês forem contar para uma criança um conto de fada, onde o rei chega e fala, salve minha filha, que está prisioneira de um dragão. O príncipe cruza os braços e diz, o que eu vou ganhar com isso? Quanto você paga? A criança vai dizer, para agora que eu não vou ouvir uma história idiota dessa. Muda de estação, que príncipe mais besta? E uma criança pura, realmente infantil, esse tesouro que é a pureza infantil, nenhuma delas ouviria uma história idiota dessa. O objetivo tem que ser nobre, justo, bom, humano. E aí sim você vai desenvolvendo poderes latentes. Isso é o natural. Então qualquer exercício funciona quando você tem um objetivo humano. Que almeja os fins, almeja os meios. Um sonho humano digno e fraterno fará com que eu extraia o melhor das minhas ferramentas. Mente, emoções, corpo, tudo que você tem. Quem pode construir sonhos grandiosos, também pode construir as ferramentas para torná-los possíveis. E por fim, felizmente, a filosofia como arte de viver nos ajuda muito a conduzir esse processo, pois ela nasceu para isso. O que nós buscamos em Nova Acrópole como curso de filosofia é recuperar essa ideia que é de Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E esse outro, que é um verso de um poeta chamado Píndaro, que ele dizia, sê quem és, sabendo. Ou seja, quem és? Ser humano. Sê isso, sabendo. Sabendo todas as coisas que tem dentro de você e o que se espera de você no esquema da natureza. Traz à tona a tua identidade. Sê quem és, sabendo. Conhece-te a ti mesmo. E isso seria, então, o que eu gostaria de expor para vocês. Como vocês sabem, isso é parte do nosso curso de filosofia. Logo no iniciozinho do segundo nível, temos uma apostila que é a psicologia, porque conhecer o homem também faz parte da busca da sabedoria. E um dos capítulos trata desse aspecto de mente, que a gente transmite nas nossas palestras são pedaços do que ensinamos no curso de filosofia. E sempre acho fantástico que num mundo como esse, sexta-feira à noite, essa hora, um calorão desse, tantas coisas para fazer na sociedade, quem está aqui é porque tem vocação para a filosofia. E, portanto, se vier conhecer o que a gente tem para oferecer, tem tudo para gostar. Então arrisquem, venham conhecer. Né? Temos turmas abertas, depois vocês podem ver com a Melissa. Todas as nossas filiais aqui, todas as demais, temos turmas abertas todos os meses, 2 horas por semana, um aprendizado da arte de viver como seres humanos e utilizar todas as ferramentas que a condição humana oferece. Que é isso, estão todos convidados. E não esqueçam também o lançamento do meu livro amanhã. Quem quiser prestigiar, eu ficaria muito contente.